poder estar juntos aqui mais uma vez e nesse nosso segundo culto aqui na Casa Nova, né? Momento especial que Deus está nos dando. Semana passada a gente pensou assim, não, semana que vem nós vamos fazer um culto só. Vamos fazer e vai dar tudo certo. Aí durante a semana a gente foi pensando assim, acho que não vai dar tudo certo. Aí o Thiago foi um dos grandes patrocinadores aí da gente. Falou, não, cara, tem que ter dois. Aí a gente pensou, o pessoal falou, não, vamos fazer dois. Ainda bem que a gente fez dois, né? A gente tava pensando assim, se faz um só, porque a gente tem um número, que é o número da perdição. Se vierem 380 pessoas no domingo, é terrível 380 pessoas, porque 380 pessoas num culto só não cabe. Vai ficar lotado, você vai chegar, vai ver que não tem lugar direito aí para você, vai achar meio ruim, vai pensar assim, nem vou trazer um convidado, um amigo na próxima semana, porque não tem lugar para trazer ele aqui. 380 pessoas em dois cultos é terrível, porque a gente vai ter um culto com as 100 pessoas. Aí você vai olhar e falar assim, nossa, olha só, que lugar vazio, não vou trazer meu amigo aqui semana que vem, senão ele vai achar que esse aqui é um lugar triste, que ninguém vem nesse lugar. Aí a gente ficou pensando sobre isso, vai, não vai, qual risco a gente corre? A gente pensou assim, vamos correr o risco de ficar feio ao invés de ter o risco de ficar lotado, né? E Deus abençoou, você veio. E aí a gente teve os dois cultos com bons números de pessoas. Então, o que, que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos continuar essa experiência. No próximo domingo nós vamos manter também dois cultos, às 18h e às 19h30. A gente vai entendendo, vai calibrando, vai vendo como é que vai ser para a gente então poder organizar o nosso planejamento daqui para frente. Vocês viram também no videozinho aqui agora, por último, que a gente teve... Videozinho, gente, eu sou mineiro. Quando eu falo no diminutivo, eu não estou menosprezando. Eu sempre lembro que para o gaúcho eu tenho que explicar isso. Porque quando eu conheci a Sabrine, a gente estava começando a ver se a gente ia namorar. Ela um dia se arrumou assim toda pra gente sair. A hora que eu encontrei ela, eu falei assim, puxa, você tá tão bonitinha. Ela ficou enlouquecida com o meu elogio. Eu fiquei tentando entender por que, que ela não gostou de eu ter falado que ela tá bonitinha. Aí ela foi me explicar que no Rio Grande do Sul, quando você põe no diminutivo, você tá menosprezando, né, Vitor? Né? Que aí a gente vai aprendendo isso aí. Lá em Minas, quando você põe no diminutivo, é carinhoso. Você está querendo falar que é uma coisinha bacana, assim, que você queria carregar com você, que você gostou muito daquilo ali. Então, nesse videozão que a gente viu agora há pouco sobre a contribuição, a parte dos nossos dízimos e ofertas, isso é outra coisa que a gente tem o desafio pela frente de organizar. Não só nossas despesas com essa mudança para cá aumentaram bastante em relação a como era antes, como... Para a gente resolver definitivamente a questão do espaço, a gente tem que quebrar essas paredes aqui e ampliar para lá. Aí todo mundo pode vir num culto só, olha que maravilha. Até o dia que Deus falar assim, não, vai ser dois cultos lá também. Aí a gente tem um próximo passo, que é a nossa sede própria, mas isso fica para daqui a 2 anos essa conversa. A gente volta a falar sobre isso aí. Hoje eu queria que a gente, aproveitando que é o nosso momento de ceia, que a gente vai celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, o sacrifício dele por nós, a gente vai lembrar disso, entender como que isso se aplica na nossa vida. Eu queria que a gente pensasse também um pouquinho a respeito de identidade. Quem nós somos? Nessa pergunta que às vezes a nossa resposta primeira e imediata é nossa profissão. Às vezes alguém pergunta para você assim, quem é você? Você fala assim, eu sou pastor, advogado. Aí você responde a sua profissão. Mas eu queria que a gente pensasse mais a fundo nessa resposta, para além da profissão, para além de você responder, ah, eu sou casado com fulana ou casada com fulano, eu sou pai de Beltrano e fulaninha, e eu sou filho de não sei quem, ou eu sou mineiro, ou sou gaúcho, para além dessas questões, de uma forma mais profunda, quem é você? Essa pergunta, ela pode definir uma série de coisas na sua vida, porque quando a sua identidade está quebrada, está desalinhada, isso traz uma série de problemas para você. E quando a gente toma a ceia e quando a gente relembra o que Jesus fez por nós e quando a gente entende o sacrifício dele por nós, a gente descobre que a nossa identidade ela foi quebrada, ela foi perdida por conta do nosso afastamento de Deus, dos nossos pecados, do nosso desejo de levar a vida do nosso jeito, da nossa cabeça. A nossa identidade, por ter sido perdida, nos traz uma série de problemas, mas nós podemos ter a nossa identidade restaurada. É possível que você tenha áreas da sua vida que você restaura a sua identidade e outras áreas não. E por isso você sofre algumas coisas que a gente vai ver aqui ao longo dessa noite. Quando a gente pensa sobre aquilo que Jesus fez por nós, nós usamos uma palavra para definir isso, que é salvação. Jesus nos salvou. Só que salvação tem dois aspectos. Tem o aspecto que a gente chama de aspecto escatológico, que é aquela ideia de que o dia que eu morrer, o dia que minha vida terminar aqui, o dia que eu fechar os olhos aqui na Terra e abrir os olhos para a eternidade, eu vou estar salvo. Porque todo mundo vai viver para sempre em algum lugar. Qual é esse lugar? Eu preciso de Jesus para que esse lugar seja bom, para que eu possa viver para sempre com Deus, com o Criador e não afastado dele por toda a eternidade. Então eu preciso de salvação porque eu não dou conta de chegar lá sozinho. Jesus veio para poder abrir esse caminho, criar essa possibilidade para que eu pudesse me reencontrar com o meu Criador no dia final da minha vida aqui, no primeiro dia da minha vida na eternidade. Mas salvação também tem uma implicação momentânea, também tem uma implicação no hoje, naquilo que a gente está vivendo agora. Nós também podemos ser salvos de algumas coisas que nos prejudicam, nos angustiam, nos ferem no dia de hoje. E esse aspecto mais imediata da salvação resolve uma série de problemas nossos aqui nessa vida também. E um desses problemas é o que está relacionado com a nossa identidade na maneira como nós vivemos a nossa vida aqui. Os nossos sentimentos, eles são afetados pela nossa identidade. A maneira como você sente quando alguém machuca você, a maneira como você sente quando alguém presenteia você, a maneira como você sente quando as coisas dão errado na sua vida ou quando as coisas dão certo na sua vida, a maneira como você reage a problemas e a catástrofes está diretamente relacionada à maneira como você enxerga, à maneira como você percebe a sua identidade. Se você tiver com a sua identidade em crise, alguns sentimentos ruins podem surgir dessa situação. Às vezes a gente vê pessoas que passam por situações que a gente olha para aquela situação e pensa assim, puxa vida, eu estaria me debulhando em lágrimas se eu passasse por isso, e a pessoa parece que não está tão mal assim. Às vezes a gente julga pessoas porque elas reagem de uma maneira diferente da nossa quando elas estão passando por determinadas situações, porque nossas identidades são diferentes. Quando nós estamos em crise, uma das coisas que às vezes surge é raiva, rancor e inveja. A pessoa vem, ela prejudica você, ela faz alguma coisa errada contra você, e aí, ao invés de você simplesmente reagir no momento que a coisa ruim está acontecendo para se proteger imediatamente, se guardar imediatamente, mas dormir e amanhã esquecer disso, e semana que vem nem lembrar disso, se você está em crise na sua identidade, você começa a guardar essas coisas. Você começa a reviver essas coisas. Você começa a ressentir essas coisas como se elas tivessem acabado de acontecer. É a mesma coisa que acontece com a inveja. Você, às vezes, olha para a vida de uma outra pessoa e você pensa, por conta do seu padrão de justiça, que aquela pessoa não fez por merecer o que ela está tendo, ela não deveria estar sendo beneficiada do jeito que ela está sendo beneficiada pela vida. Você olha e fala: puxa vida, eu faço tão mais do que ela, eu corro tão mais atrás, eu me organizo tão mais e ela está recebendo isso e eu não. Crise de identidade faz com que a gente viva a nossa vida comparando com a vida de outras pessoas. Um outro problema que a crise de identidade traz para nós é em relação à nossa estima. Muitos problemas que nós temos de baixa autoestima estão relacionados com a maneira como a gente se enxerga, maneira como você se vê. E quando você se vê errado, quando você se vê mal, é possível que às vezes você tenha capacidades, você tenha potencialidades, você tenha possibilidades de crescer, de avançar, mas você começa a se boicotar, você fica falando assim: não, mas eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não fui criado, não fui criada para poder estar nessa ou naquela posição. Da mesma maneira, às vezes você vê pessoas cochichando num cantinho, se sua autoestima está baixa, você já começa a pensar, devem estar falando mal de mim. Porque se eu estivesse lá, eu estaria falando mal de mim também. Por quê? Sua identidade em crise. Porque você está com dificuldade de enxergar quem você é de verdade e a pessoa que você acredita ser é uma pessoa ruim, pequena, inferior, incapaz. Você compra essa ideia e você começa a viver a vida e sentir a vida como se isso fosse a realidade. Uma outra situação que a crise de identidade pode causar na vida da gente é o aumento da angústia e da depressão. Ao invés de você só ficar triste com coisas ruins que acontecem no momento que elas acontecem, você começa a guardar aquilo dentro de você, você não acha uma forma de lidar com aquela situação, você começa a interpretar a vida a partir da tristeza, a partir do sofrimento, e aí você começa a se angustiar, e daqui a pouco você está deprimido, e daqui a pouco esse sentimento está definindo a maneira como você vive, como você enxerga a sua vida. Normalmente, por termos problemas com a nossa identidade, nós sofremos muito quando as pessoas nos machucam ou quando as pessoas nos criticam, porque nós acreditamos que quem somos está em jogo a partir daquilo que as pessoas estão falando de nós, conosco ou a respeito de nós. E essas coisas afetam os nossos relacionamentos também. Você agride pessoas porque você entra em crise de identidade. Você perde a perspectiva de qual é o seu papel na vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. Qual é o seu papel na vida de alguém que faz mal para você, que prejudica você. Se você não tem clareza a respeito disso e a sua identidade está em crise, alguém prejudica você, você agride. Você responde de uma maneira mais belicosa, mais beligerante. Você quer entrar em guerra, você quer o tempo inteiro encontrar uma forma de se cobrar. Da mesma maneira, você reage mal a agressões. A pessoa te agride, ao invés de você parar e pensar assim, o que será que está acontecendo? Você já reage de volta e tenta ser na mesma moeda ou mais forte ainda para ver se você impede aquilo de acontecer de novo. Por quê? Porque a sua identidade está em jogo. Por conta de crise de identidade, você abandona a sua carreira. Você, às vezes, abandona a faculdade, abandona os seus estudos. Porque você começa uma coisa e você pensa assim, puxa, mas isso aqui não sou eu. Isso aqui não tem a ver comigo. E aí você larga aquilo, pula para uma próxima coisa, chega na próxima coisa, mas isso aqui ainda não sou eu, isso aqui ainda não parece comigo. E aí, pela crise, você nunca conclui, nunca termina e tem dificuldade de se encontrar. Da mesma forma, por conta de crise de identidade, pode ser também que você vive o inverso disso. Você passa a ter uma relação com a sua carreira ou com o seu estudo que você abraça um ritmo de trabalho e de estudo que você não deveria abraçar, porque você acha que a sua identidade é definida pelo quanto você sabe, pelos seus títulos, pela sua carreira, por quanto dinheiro você ganha, e você pode se tornar uma pessoa dependente do trabalho e do estudo, um workaholic, porque você acredita firmemente que a sua identidade está realizada àquelas coisas que você faz, que você constrói, ou quem você se torna diante das outras pessoas. Por não ter clareza sobre quem você é de verdade, uma infinidade de coisas se desenrola que não precisava acontecer na sua vida. Pergunta é, como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode organizar nossa identidade? Como é que a gente pode firmar com clareza quem nós somos e, a partir disso, sentir e agir na nossa vida? Tem uma história na Bíblia muito interessante sobre isso, que pode nos ajudar a tomar uma decisão, algumas decisões, e que essa história está atrelada à ceia, a isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Essa história está registrada para nós lá no livro de Atos, no capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do versículo 12, é o momento em que Paulo está fazendo uma das suas viagens que a gente chama de missionárias. Ele está indo visitar algumas cidades do mundo antigo e ele está indo nessas cidades para poder levar a mensagem de Jesus, lembrando que nessa época ninguém ainda tinha ouvido falar a respeito de Jesus, e ele está chegando nessas cidades para poder plantar igrejas, para poder iniciar algumas ações para que as pessoas conheçam Jesus e pudessem ter acesso a Jesus e abraçar Jesus. E lá no versículo 12, Lucas, que fazia parte dessa expedição, que escreve o livro de Atos e estava lá com ele nesse dia, conta para nós que eles partiram para Filipos, na Macedônia. Filipos era a capital da Macedônia, que era uma colônia romana, principal cidade daquele distrito, e Lucas conta que eles ficaram vários dias naquela cidade. Filipos levava esse nome por conta do pai do Alexandre o Grande, que foi o último rei de uma Macedônia pequena antes dele expandir o império por todo o mundo. Era uma cidade importante para aquela época, era uma cidade estratégica que, se Paulo conseguisse ter uma igreja ali, dali sairia para muitos outros lugares, para muitas outras cidades. E aí Lucas conta, nos próximos versículos, do 13 em diante, uma série de coisas que aconteceram naquela cidade. Eles chegaram lá, procuraram um local de oração, onde tinha algumas pessoas vivendo, praticando a sua espiritualidade, encontraram algumas mulheres nesse local, uma delas chamada Lídia. Lídia ouve a mensagem do Evangelho, entende a mensagem do Evangelho e abre a casa dela para que uma igreja possa começar na casa dela. Paulo vai para lá e ele fica alguns dias e algumas semanas andando pela cidade, conhecendo pessoas, conversando com pessoas, até que um dia ele tem um encontro muito inusitado. Paulo está passando por um lugar e tem uma banquinha com uma vidente nesse lugar. Tipo quem já foi em Porto Alegre, desembarca ali do trem no mercado e fica aquelas mulheres andando atrás de você querendo ler sua mão, falar seu futuro, te dizer como que as coisas são. Tinha uma mulher assim lá na cidade de Filipos nesse dia. E Paulo passava na frente dessa banquinha e Lucas conta para nós que por 3 dias, quando Paulo passava, a mulher olhava para ele e falava para quem estava na volta ali: esses caras que estão passando por aqui, eles são servos de Deus e vocês têm que prestar atenção no que eles estão dizendo. Olha só, coisa boa, né? Ajudando Paulo a avançar a mensagem do Evangelho na cidade de Filipos. E Lucas conta que isso aconteceu por 3 dias. Só que no terceiro dia, Paulo parou e Paulo percebeu que aquela mulher não estava fazendo aquilo de boa vontade somente. Ele percebeu que aquela mulher era uma vidente, mas que ela atuava a partir do demônio, que tinha um demônio que contava as coisas para ela e fazia com que ela conhecesse o futuro, conhecesse a vida das pessoas, inclusive aquilo que estava acontecendo com Paulo. E Paulo sabia que do demônio nem a verdade, porque ele vai fazer alguma coisa com isso depois. A gente não sabe bem o que era o projeto, o plano do demônio naquele dia ali, se ele queria que Paulo fosse embora depois de ter começado a igreja na cidade, ele ia colocar a moça para frequentar a igreja, e aí as pessoas iam falar assim: olha que legal, eu entendi o evangelho por causa dessa moça aqui, e aí eles iam reverenciar aquela moça, ia ter aquela moça como uma pessoa importante, e aí ele ia conduzir a igreja para o lado que ele quisesse. A gente não sabe se era essa a estratégia, mas Lucas conta que no momento que Paulo percebeu isso, ele virou para o demônio, que ele obviamente não enxergava, mas é o mundo espiritual, ele está lá presente, e mandou o demônio sair da menina e parar de falar as coisas com a menina. E imediatamente ele parou. Só que aí tinha um problema. Essa menina, ela era escrava de umas pessoas que usavam essa capacidade de vidente dela para poder ganhar dinheiro. E aí os caras ficaram sem dinheiro. E aí eles enlouqueceram, porque a menina agora estava livre. E aí ela agora não podia mais ou não conseguia mais trazer lucro para eles. Aí eles foram lá e denunciaram Paulo e Silas, que era companheiro de viagem de Paulo, que estava caminhando junto com ele, para os juízes da cidade. E eles foram julgados. E aí Lucas conta para nós como é que foi esse julgamento a partir do versículo 22. Ele diz que a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Não é igual hoje, que só põe uma algema e coloca numa cela. Na época, as pessoas eram torturadas quando elas eram denunciadas por alguns tipos de crime. E é o que está acontecendo aqui com ele. Depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. E aí o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O carcereiro, a pessoa responsável pela prisão dele, depois de chicotear ele, de torturar ele, deixar ele ali com carne viva nas costas, pegou ele, levou ele para a cadeia e quando diz que lançou na prisão interior, na parte mais interior, era enfiado debaixo da terra, tipo um porãozão, e lá eles prendiam, igual a gente já viu em alguns filmes, as pernas dos caras num tronco mesmo de madeira, e a pessoa não podia sair daquele local. Era o pior lugar para ficar, principalmente se você estava chicoteado, porque as pessoas faziam as necessidades delas ali mesmo. Não tinha como levantar e ir num banheiro, ir no cantinho da cadeia e ficar separando as coisas. Era horrível o lugar. E aí eu quero que você imagine comigo o que está acontecendo com Paulo aqui agora. Paulo estava fazendo bem. Paulo estava levando a mensagem de Jesus para aquelas pessoas. Paulo tinha abandonado a vida dele que ele tinha antes, que era uma vida bacana, que ele era um cara extremamente inteligente, bem-sucedido, tinha grana. E ele tinha deixado isso para trás porque ele confiava que Deus ia cuidar dele, que Deus ia suprir as necessidades dele. E, de repente, Paulo está nessa condição. Ele tinha tudo para, nesse momento, começar a pensar: eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que Deus não está comigo mais. Por que que Deus permitiu isso acontecer comigo? Quando a gente olha também para a perspectiva de Paulo com o carcereiro, com esse algoz dele nessa situação, esse cara, ele prejudica Paulo num nível que talvez nós não somos prejudicados pelas pessoas que nos prejudicam hoje, que nos incomodam hoje. E olha comigo o que está acontecendo aqui. Falsa acusação, calúnias, injustiça. Paulo está fazendo bem e recebendo mal em troca. Ele está servindo a Deus, mas parece que Deus não está cuidando dele. O que que poderia estar na cabeça dele? O que que estaria na sua cabeça numa situação como essa? Ele não bateu o carro. Ele não ficou desempregado e vai receber alguns meses de seguro-desemprego para poder se recolocar no mercado de trabalho. Ele não entrou numa dívida nesse mês porque teve um problema de saúde e teve que gastar um pouco mais do que o normal. E foi espancado, ele está preso, isso tudo é injusto, e ele está no pior lugar que havia naquela cidade nesse momento. Lucas conta para nós que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os presos ouvindo, eu fico imaginando o que os presos estavam pensando desses malucos que tinham passado por toda essa situação. E eles estavam lá, tipo a gente estava aqui agora. O amor de Deus é rico e constante. Posso entrar no louvor, não posso? Não querem. Vou ficar de fora, então. Estava lá falando o amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, num contexto horrível. Como que ele dá conta de passar por tudo isso e está louvando a Deus? E o pessoal está ouvindo, o pessoal está escutando. Nada disso que está acontecendo na vida dele parece que está afetando a vida dele. Nada disso está afetando as reações dele. Os sentimentos dele continuam positivos. Ele continua amando a Deus, ele continua focado naquilo que ele estava lá fazendo, naquilo que ele tinha ido para lá fazer. Como que ele consegue fazer isso? Então guarda esse momento que a gente já vai ter uma explicação para isso aqui. Lucas continua contando que depois que isso aconteceu, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E aí o carcereiro acordou no meio dessa situação toda e vendo abertas as portas da prisão, ele pensou assim: minha vida acabou. Como é que eu vou prestar contas de tudo isso? Com certeza não era esse o único problema da vida dele. Porque ninguém toma essa decisão só por uma mazela na vida. Diz que ele desembainhou sua espada para se matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido. Provavelmente a vida dele já vinha uma desgraça. Ele já vinha enfrentando problemas e mais problemas. Provavelmente, a hora que ele acorda, ele vê aquilo, ele pensa, cara, isso é a gota d'água. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais o que fazer na minha vida. E aí, lá nas sombras, ainda terminando de sacudir a poeira ali e saindo do meio daquele lixo que ele estava envolvido, está Paulo. E, de repente, Paulo levanta os olhos, vê o carcereiro com a espada para se matar. O cara que tinha espancado ele. O cara que tinha colocado ele no pior lugar da cidade, que talvez tinha colocado ele no pior lugar que ele já esteve na vida dele até aquele momento. Lucas conta que Paulo olhou para ele e gritou: "Não faça isso. Estamos todos aqui." Paulo evita a morte do seu algoz. Lucas continua contando que o carcereiro pediu luz e entrou correndo. E trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Muito provavelmente ele não está perguntando a salvação escatológica. Ele não conhece Jesus, ele não conhece a Bíblia, ele não sabe que ele está rompido com Deus e precisa se reconectar com Deus. Ele não está falando de não ir para o inferno e ir para o céu. Mas em alguma medida ele sabe que ele precisa ser salvo. Ele sente que a vida dele está completamente desorganizada. E ele agora está olhando para uma pessoa que, depois de ter sido espancado e colocado no pior lugar possível, passou a noite cantando. Provavelmente ele ouviu algumas dessas canções. Ele escutou algumas coisas de Paulo falando sobre o Deus dele, que não batia com os deuses que ele seguia. Algumas coisas que Paulo falou a respeito da vida espiritual dele, que não batia com a espiritualidade que ele tinha na vida dele. E aí ele vê que esse cara, que tinha tudo para odiar ele, que tinha tudo para detestá-lo, impediu a morte dele. Ele fala: o que eu faço para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Creiam no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Paulo evita a morte do seu algoz, e não apenas isso, ele salva ele e toda a família dele, não só de uma morte imediata, de uma desgraça numa família que de repente ia ficar sem o seu provedor, sem o seu cuidador, mas também salva eles para a eternidade. Também dá a eles a condição de conhecer o Salvador e poder ter a sua vida resgatada para todo sempre. Hoje, enquanto a gente está aqui passando pelas coisas que nós estamos passando, lendo a história desse cara, esse carcereiro e a família dele, a casa dele, estão no céu com o nosso Senhor já há quase 2000 anos, desfrutando de uma alegria que a gente não é nem capaz de imaginar, porque Paulo resolveu que, ao invés dele guardar rancor, mágoa, entrar em depressão, se ferir com tudo aquilo que ele tinha feito, Paulo resolveu interferir na vida dessa pessoa. Paulo tinha todas as razões para odiar aquele cara, para querer o mal dele, para querer que ele se perdesse. Ele fez exatamente o inverso. Quantas vezes, por muito menos, nós nos sentimos feridos, nós nos sentimos mal, nós nos sentimos menosprezados e nós acabamos odiando pessoas. Às vezes a gente não odeia, mas a gente se torna indiferente a elas. A gente fala assim: para mim, essa pessoa morreu. Para mim, tanto faz o que vai acontecer. Às vezes porque a pessoa mentiu, porque a pessoa te traiu, porque a pessoa te enganou. Às vezes porque a pessoa tentou puxar o seu tapete lá onde você trabalha. Porque a pessoa fez uma fofoca de você, espalhou uma mentira a seu respeito. Às vezes por coisa assim. Porque nós temos uma crise de identidade. Nós não nos vemos capazes de agir da maneira como Paulo agiu com esse cara. E eu não estou falando de coisas que não acontecem, coisas que você inventa na sua cabeça. Estou falando de coisas reais. Coisas que aparentemente você teria razão para poder se afastar da pessoa, rejeitar a pessoa, para se sentir mal, se sentir ferido, para viver anos da sua vida pautado por algo que aconteceu no passado, tomando as suas decisões com pessoas que não têm nada a ver com aquela história, porque você ainda revive, ressente aquelas histórias que aconteceram para trás. A pergunta é: como que a gente pode fazer para ter essa atitude de Paulo? O que que a gente pode fazer para blindar a nossa alma disso tudo? Alguns anos depois, Paulo está preso de novo. Paulo, ele saiu daqui de Filipos, foi para um lugar, foi para o outro, não sei o quê. Ele chegou numa outra cidade e esse ciclo se repetiu. E ele está na cadeia. Só que dessa vez, Deus não tirou ele no dia seguinte. Dessa vez ele passa alguns meses lá. E ao invés de ficar nesses meses preso, pensando, será que agora Deus me abandonou? Porque da última vez ele me tirou da noite para o dia, eu já cantei, já orei, e já passou uma semana, e já passou um mês, já passaram 2 meses e a coisa não sai. Ao invés dele ficar desse jeito, ele pensou assim: que é a única coisa que eu posso fazer que está atrelada à minha identidade? Que está atrelada a quem eu sou. Então, Paulo resolve escrever umas cartas. Ele resolve que ele vai mandar umas cartas para algumas cidades, para algumas igrejas que ele já tinha antes fundado, criado essas igrejas, que compõem a nossa Bíblia. Boa parte da nossa Bíblia são as cartas que Paulo escreveu quando estava preso em algumas dessas prisões que ele passava por elas. E uma dessas igrejas é a igreja da cidade de Filipos. É a igreja dos Filipenses. Ele resolve escrever uma carta para aquele pessoal. Você imagina, o carcereiro está lá. O carcereiro é um dos membros dessa igreja. Talvez o carcereiro é o cara que vai ler a carta para toda a igreja naquela noite. Talvez o carcereiro é o cara que organiza a igreja para a carta ser lida enquanto as pessoas podem chegar lá protegidas de uma perseguição do lado de fora. Mas a gente sabe que o carcereiro está lá, a família do carcereiro está lá. E Paulo escreve essa carta, e no começo do capítulo 3 dessa carta, Paulo começa falando sobre pessoas que tinham feito mal para ele ao longo da vida dele. Ele não cita as pessoas por nome. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente sabe que não foi só o carcereiro. Muita gente fez mal para Paulo ao longo da vida dele. Mas naquela noite tinha uma pessoa lá que tinha feito mal para ele. E Paulo começa a falar sobre essas pessoas e ele começa a falar sobre as reações que ele teve. Provavelmente o carcereiro naquela noite deve ter levantado a mão e falado assim: eu sei que ele é esse cara, porque eu fui uma dessas pessoas que fiz mal para ele e ele não me tratou como deveria ter me tratado. E eu só estou aqui hoje com a minha família porque eu tratei ele mal, mas ele decidiu me tratar de outra forma. E aí, ao longo do capítulo 3, depois que Paulo fala dessas pessoas que ele tratou mal, ele fala um pouco sobre o passado dele. Ele fala um pouco sobre a vida dele. Ele fala: eu era um cara muito bem sucedido. Eu era um cara profissionalmente que estava chegando no topo da carreira. Eu era rico. Eu tinha bastante conhecimento. Eu era extremamente inteligente, capacitado. E a gente sabe disso. Paulo é um dos maiores gênios da humanidade. Mesmo pessoas que não são cristãs reconhecem o trabalho dele como de uma das pessoas que mudou o mundo e mudou a maneira como o mundo se organiza e se direcionou desde então. Eu tinha tudo para ser o que eu quisesse na minha vida. Mas eu estava em crise de identidade. Isso é verdade porque quando Jesus encontrou com Paulo, anos antes dele escrever essa carta, Paulo estava no auge da carreira dele, profundamente angustiado. Quando Jesus se encontrou com ele, Jesus virou para ele e falou assim: Paulo, é muito difícil você ficar enfrentando a vida externamente do lado de fora bem, estando péssimo do lado de dentro e vivendo como se nada tivesse acontecendo. Jesus usou uma expressão que era uma expressão rural da época. Ele fala: dura coisa para você recalcitrar contra os aguilhões. Uma expressão que significava: é muito difícil você continuar seguindo em frente, vivendo contra tudo aquilo que você está sentindo por dentro. Paulo era uma pessoa amargurada, Paulo era uma pessoa rancorosa, Paulo era uma pessoa frustrada, apesar de ter tudo, e que vivia a sua vida para prejudicar outras pessoas. Inclusive fez, no final da sua primeira carreira, como alvo principal dele, o objetivo era prender, torturar como ele foi torturado e matar cristãos, simplesmente pelo fato que eles seguiam a Jesus. E Paulo conta essa história. E Paulo fala que ele vivia uma vida assim, ele não era um super-humano, ele não era daquele jeito como ele agiu com o carcereiro, porque ele era emocionalmente equilibrado, porque as emoções dele estavam em dia, porque o coeficiente emocional dele era altíssimo, porque ele não era assim antes. E ele diz isso. Mas aí, no decorrer da carta, quando a gente chega no versículo 7, ele conta para nós o que que aconteceu. Ele diz que o que para mim era lucro, toda essa vida, todas essas coisas, nas quais ele firmava a identidade dele, nas quais ele dizia, eu sou o cara, eu tenho dinheiro, eu prospero, eu avanço. Ele fala, para mim, o que eu considerava importante, o que era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Porque quando eu olhei para quem Jesus é, quando eu entendi o que Jesus fez por mim de verdade, quando eu entendi a identidade que Jesus tinha para mim, eu descobri que a identidade que eu estava construindo não era nada perto disso. Ele diz, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, eu as considero a vida anterior dele, a identidade anterior dele, como esterco. E aqui a tradução amenizou a palavra original que ele usou nessa passagem, porque para nós é meio que um palavrão o que ele falou aqui. Ele usou a palavra feia para mostrar assim, a intensidade da diferença do que é ser uma pessoa bem-sucedida, rica, que está na crista da onda, comparado com aquilo que Jesus tem para a gente. Ele não está falando assim, seja um fracassado, vá viver vendendo coco na praia. Ele não está falando isso. Mas ele está falando que o mais que você pode alcançar nessa vida, comparado ao que Jesus tem para você, não é nada. E ele diz, eu considerei isso como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E aqui que está a chave do que Paulo fez para conseguir organizar a sua identidade, restaurar a sua identidade. Paulo abriu mão da justiça própria dele. Paulo fez uma troca de substituir a identidade que ele tinha construído pela identidade que Jesus tinha para ele. E quando isso acontece, mexe com uma coisa que é muito cara para nós, que é a nossa justiça própria. Justiça própria é a maneira como você organiza a sua ética pessoal e o seu padrão de justiça pessoal. São as leis internas que você veio construindo ao longo da sua vida, quer aprendendo com seus pais quando você era criança, ou na escola quando o professor te ensinava sobre certo e errado, ou com os seus amigos que você se relacionou com eles ao longo da sua vida, ou com coisas que você assistiu na televisão e se identificou com determinados heróis, determinados personagens interessantes, ou livros que você leu, ou a própria Bíblia, ou aquilo que você estudou, ou problemas que você passou, traumas que você enfrentou. Todas essas coisas vão construindo para a gente a nossa justiça própria, a nossa maneira de enxergar o mundo, aquilo que a gente define que é certo e errado, que é justo, que é injusto, e que vai fazendo com que a gente tenha um padrão de relacionar com as outras pessoas, enfrentar os desafios que nós temos e sentir se as coisas que acontecem com a gente estão certo ou errado. Então alguém vem e mente para você. E lá na sua justiça própria está dizendo assim, ninguém pode mentir para você. Aí você sente aquilo como se aquilo fosse a pior coisa que pudesse acontecer com você. Alguém vem e puxa o seu tapete. E lá na sua justiça própria está, ninguém pode fazer isso comigo. E aí você encara aquela pessoa como a pior pessoa do mundo. Alguém vem e não faz aquilo que você pediu para ela fazer. E aí, na sua justiça própria, está escrito: eu não posso ser contrariado. Ninguém tem o direito de dizer não para mim. E você emburra com aquela pessoa e você começa a tratar aquela pessoa mal, porque ela não fez aquilo que você queria. E por aí vai. A sua justiça própria vai definindo o quanto você se sente mal quando alguém faz algo ruim com você e o quanto você agride alguém quando alguém agrediu você ou tratou você de uma forma que você imaginava que não poderia ser tratado. O que Paulo faz é identificar que a justiça própria dele trouxe angústia e tristeza para ele ao longo de muitos anos, até que um dia ele identificou uma nova identidade. A identidade de quem ele era para Jesus, em Jesus e a partir de Jesus. E nessa identidade ele trocou a justiça própria dele por uma justiça que vem da fé em Jesus e que procede de Deus e se baseia na fé. Quando ele tem essa justiça e o carcereiro espanca ele na cadeia e põe ele no pior lugar que tinha para se colocar, ele não olha para aquele carcereiro com ódio, porque a justiça dele é: eu ainda estou aqui para alcançar esse cara. Eu ainda estou aqui para fazer a diferença na vida desse cara. Porque o que Jesus tem para mim é que eu posso ser uma pessoa que pode transformar o mundo, que pode transformar essa cidade que eu estou inserido nela, que pode transformar a vida das pessoas que entram em contato comigo. Então não existe espaço para eu ser ferido pelas coisas que essas pessoas estão fazendo, porque eu não tenho uma identidade a preservar própria. Eu não tenho um nome próprio a zelar. Eu estou aqui para fazer tudo aquilo que o meu Senhor me comprou e me resgatou para eu poder fazer. Aqui está o problema na vida da gente, na maneira como nós lidamos com as mazelas nesse mundo. Você protege a identidade que você construiu das injustiças que você está sofrendo baseado no seu padrão de justiça, porque você sente: se alguém me tirar isso, eu vou ser nada e eu vou ser ninguém. Quando você tem a identidade que Jesus te dá, ninguém pode tirar isso de você, porque não foi você que construiu, não foi você que trouxe isso para cá. Foi o que Jesus fez por você que permite que você alcance aquilo. É isso que Paulo conclui nessa passagem quando ele diz: eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ele identifica que ele precisa matar quem ele é, quem ele construiu, a identidade que ele tinha feito, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para, de alguma forma, ao ressuscitar, ter essa identidade de Jesus para a minha vida. Ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E esse é talvez um dos grandes dilemas que a gente tem quando nós temos crise de identidade. O quão capaz nós somos de esquecer das coisas que ficaram para trás. Paulo conseguia apanhar do cara, ser colocado na cadeia pelo cara e algumas horas depois salvar a vida inteira desse cara, porque ele conseguia esquecer das coisas que ficaram para trás. Ele conseguia apanhar, entrar e não carregar aquilo para o resto da vida dele. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante. Você não vai virar um hippie, você não vai virar uma pessoa que: ah, agora eu viro um zen, agora eu não faço nada, agora. Não, é trabalhar, é andar para frente. Nós temos algo a fazer. Porque a identidade de Jesus dá trabalho. A identidade de Jesus te coloca num trilho que antes você construía para si, agora você constrói para um monte de gente. Antes você se preocupava em garantir o seu, agora você está preocupado em garantir o dos outros. Esse é o objetivo. E aí ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E ele conclui: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Paulo descreve que o processo de amadurecimento na fé, que gera essa nova identidade, passa por morrermos com Jesus para a gente ressuscitar com Ele. É isso que a gente vai celebrar aqui nessa noite. Ele morreu para nos dar a possibilidade de morrer junto com Ele, para matar essa identidade, essa persona, esse eu, que talvez você veio construindo ao longo da vida e que quando você se depara, ele não dá conta de enfrentar a vida como ela é. Ele não dá conta de enfrentar as situações que se apresentam para você. Ele não dá conta de ficar imune a alguém que fala mal, que calunia, que prejudica, que trai, que fere, que... E ele te dá a possibilidade de você ressuscitar como uma nova pessoa, com uma nova identidade, garantida por ele, construída por ele, que é a pessoa que ele fez você para ser quando ele te criou, quando ele te trouxe ao mundo. E esse processo de maturidade, esse processo de crescimento, é o que gera em nós essa troca de identidade. Se a sua identidade está prejudicando os seus sentimentos hoje, troque ela pela identidade que Jesus tem para você. Você troca aquilo que você constrói por algo superior. Sua carreira, seus bens, seus valores, seus propósitos, sua autopercepção, por aquilo que Jesus fez você para ser. De repente, o seu ambiente de trabalho não é mais um lugar que você precisa crescer a qualquer custo. O seu ambiente de trabalho é um local onde você tem a oportunidade de conhecer pessoas que podem ser transformadas pelo amor de Jesus através da sua vida. De repente, pessoas que te ferem não são pessoas que te ferem. Pessoas que te ferem são oportunidades de serem perdoadas por você e amadas por você e serem impactadas por isso a ponto de falar: eu quero conhecer a vida que você tem, porque eu não dou conta de tratar pessoas que me ferem da maneira como você me tratou. De repente, perspectiva da vida da gente muda completamente. Quando isso acontece, você fica imune a ter os seus sentimentos direcionados por uma identidade ferida, porque a identidade de alguém que morreu e ressuscitou não pode mais ser atingida. Agora você está protegido por Jesus. E é isso que eu queria para você nessa noite. Você não vai ficar assim de uma hora para outra. Isso não é algo que agora a gente estala os dedos e amanhã está tudo resolvido. Mas eu queria convidar você para entrar nesse caminho. É isso que Paulo fala quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Antes ele falou: não penso que eu já tenha alcançado isso. Eu estou num processo de largar para trás e avançar para frente. Ele ainda não estava preparado, mas quando você se coloca no caminho, você já vai começar a experimentar essas coisas que Paulo experimentava na vida dele. E é isso que eu queria para você nessa noite. Que você abraçasse esse processo. Que se a sua justiça própria te faz sofrer e perder, você trocasse ela pela justiça de Jesus.